Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes. Esse programa de sábado, 27 de maio de 2017, por aqui então, iniciando o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. No programa de hoje estaremos conversando com o nosso prefeito, Clairto Carbone, conversando também com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares. Estaremos entrevistando também a nossa secretária de Finanças, a Salete Betil Sala. Também estaremos conversando com a secretária de Assistência Social, a Luísa Silva Bart, também com o servidor Dionei da Silva, sobre a campanha do agasalho, sobre o decreto de situação de emergência do município. Estaremos também ouvindo o Major Sérgio Bittencourt, que é coordenador regional da Defesa Civil do Estado. E também estaremos entrevistando a secretária de Educação, Cultura e Desporto, do Tenente Portela, Irineia Corlena. Então, nesse momento, vamos conversar com o prefeito Clairto Carbone, aqui no nosso programa. Primeiramente, boa tarde, prefeito. Bem-vindo.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade.
Muito bem, então, sobre a agenda do prefeito, né? Esteve nessa semana aí em Porto Alegre, cumprindo aí vários compromissos. Pode trazer para a nossa comunidade quais foram os compromissos cumpridos lá na capital do estado?
Regis, tinha primeiramente a posse... E a eleição, melhor dizendo, a eleição do novo presidente da FAMURS, né, no qual foi eleito o prefeito Salmo, representando agora até 2018 a FAMURS. Participamos desse evento lá durante a parte da manhã e parte da tarde. Foi discutido e debatido vários assuntos de relevância a todos os municípios. Tive a oportunidade de também... estar presente na Secretaria do Esporte e do Lazer, encaminhando projetos em benefício do município. Três projetos nós encaminhamos, de R$20 mil cada um, e nós pretendemos, dentro desses projetos, que dois sejam selecionados, né? Um é para torneio de bocha, outro é para torneio de futebol 7, outro é para os idosos, um é para academia de saúde, né? São três projetos, um já estava encaminhado e três que nós encaminhamos agora junto às secretarias. Então, nós também conversamos lá com o diretor Gelson, do departamento, esperamos também ter sucesso nessa encaminhada. Tive também na Secretaria da Assistência Social, no qual nós, o município também assinou o convênio do Criança Feliz, é um programa no qual atende criança de 0 a 3 anos, gestantes, mais ou menos da mesma linha de trabalho que é o PIN, que é a Primeira Infância Melhor, que é do Governo do Estado. Então, conversamos, dialogamos, agora nossas funcionárias têm um curso de capacitação semana que vem, são três representantes, para nós poder encaminhar também esse programa aqui em Tenente Portela, que vai atender em torno de 100 crianças na faixa de idade. Tive também daí visitando o Badesul, né, nós estivemos junto ao banco, vendo da possibilidade do encaminhamento, de um financiamento a longo prazo, né, em torno de 1,5 milhão, para nós poder investir em algumas áreas que nós achamos essenciais, que é em termos de máquinas, asfalto, calçamento, e encaminhamos esse pedido em janeiro, e estamos lá reforçando e vendo a possibilidade. O cenário está bem preocupante, a dificuldade de liberação de recursos é muito grande, mas nós estamos insistindo para que eles possam vislumbrar nessa ideia para nós investir aí em novos equipamentos, em novos maquinários e infraestrutura que é importante para nós. Também aí aproveitei a visita junto aos nossos deputados, conversamos sobre as demandas que nós temos aqui na nossa região, encaminhei junto ao Banrisul também uma demanda a respeito de alguns investimentos de empresas locais que têm aqui interesses, vendo a possibilidade de financiamentos, agendamos também uma nova oportunidade para novos encaminhamentos. E nesse sentido, então, nós fizemos todas essas proposições e eu tenho certeza que com base no que nós encaminhamos, os resultados aí, a tendência a partir aí do segundo semestre, alguma dessas ações se tornar viáveis.
Tá certo, prefeito. O senhor também é presidente do consórcio turístico Rota do Icumã, aí abrange 33 municípios, e nesta sexta-feira também tivemos a presença da secretária estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, que esteve no Salto do Icumã, trazendo algumas informações aí importantes para o turismo, desenvolvimento local, né? E o senhor esteve lá presente, representando os municípios aí. Qual foi o assunto debatido lá, quais foram as reivindicações, o que mais foi tratado nesse encontro?
A Secretaria do Meio Ambiente, através da secretária Ana Pellini, nos convidou para essa pauta que aconteceu aqui no Parque Estadual do Turvo, juntamente com demais prefeitos da região, secretários, o Conselho Estadual do Turvo estava presente, os membros do Conselho Estadual do Turvo, representantes de vários deputados presentes. Eu vejo assim que foi um encaminhamento muito positivo daquilo que nós pretendemos para o turismo, tanto aqui em Tenente Portela como regional. Representando os prefeitos da Rota do Icumã, como presidente, elencamos algumas demandas e algumas necessidades que nós achamos viáveis. Entre elas, que nós é uma reivindicação antiga, é um mirante, e a secretária se comprometeu em fazer o projeto, encaminhar, tem recursos para isso, tem um trabalho que está sendo efetuado. É claro que também nós precisamos, e aí ela também, nesse mesmo sentido, fazer um projeto global do que seria de infraestrutura no parque, precisaria. Então, está sendo encaminhado um estudo de viabilidade dos investimentos a serem feitos, né? Mas principalmente também da possibilidade de nós, aqui da região Celeiro, poder também fazer o roteiro turístico de lanchas, né? Ao Salto. A Argentina já faz isso, nós estamos trabalhando para que isso também seja liberado, e há uma grande possibilidade, que na Argentina já faz, poder também viabilizar aos nossos turistas esse passeio de barco, que é tão importante aqui para nosso turismo local. Foi uma das demandas também que nós encaminhamos. E o principal assunto, a questão que veio de ser debatida, é sobre a influência que a usina Foz do Chapecó tem sobre as quedas do Salto do Icumã. Isso está sendo debatido há 2-3 anos, e agora, nesse ano, nós conseguimos, através de reuniões, de encontros, tanto do governo do Estado, a terceira reunião com o governo do Estado que nós já tivemos, o governo do Estado com o governo federal, com os representantes da usina de Foz do Chapecó, chegaram-se a um entendimento que realmente a Foz do Chapecó está encobrindo as quedas do Salto do Icumã. Então, hoje nós encaminhamos o quê? Uma proposta, qual é os dias que nós pretendemos, que a região pretende, para que o salto possa ficar visível para a visitação. A Foz do Chapecó, a usina, vai interromper a sua geração de energia naqueles locais e datas que nós estamos trabalhando, para que o turista, quando venha visitar, não perca a sua viagem, não veja um salto encoberto. Então, foi tratado sobre isso. Agora, nós estamos encaminhando essa proposta, que vai ser debatida dia 9, nós vamos ter uma reunião da Rota do Icumã, de 33 municípios, nós vamos ter uma reunião com a Muceleiro, que são os 21 municípios da Muceleiro aqui também, que fazem parte da Rota. Vai estar presente aqui já, que é outro segmento que nós queremos tratar, o secretário de Segurança. Nós estamos tentando trazer o secretário de Turismo, para nós debater também esses encaminhamentos e discutir essas ideias. Então, a região está se mobilizando, nós estamos se mobilizando, os prefeitos estão trabalhando, né, todos os prefeitos, acho que principalmente o prefeito de Rubades aí, está também, né, acompanhando de perto essas ações, para que nós possamos criar novas possibilidades para quem vem nos visitar, novas atrações turísticas, quem sabe um restaurante, quem sabe um hotel, que o prefeito de Derrubadas tem pessoas que querem investir. Esse mirante é muito importante também e há uma perspectiva muito boa. Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando. A secretária esteve aqui trazendo essas notícias boas, que há interesse do governo de investimentos, que há uma preocupação quanto às quedas do salto de Ucumã, e isso está sendo resolvido, está sendo discutido. Tem o prazo de 60 dias agora para se criar uma nova audiência junto ao governo federal, junto ao governo do estado e também os representantes da Foz do Chapecó. E nós, como prefeito, como gestores, estamos acompanhando para que os resultados aconteçam e nós possamos cada vez mais explorar essa área que é tão importante, que é o turismo.
É, essa comprovação que se teve aí, né, quanto à influência da usina de Foz do Chapecó, não é de hoje, foi um trabalho, né, desenvolvido pela comunidade regional há muito tempo, né, audiências em Porto Alegre, na Assembleia, várias reuniões, projetos, discussões, debates, até que se conquistou, então, né, esse pleito aí. Então, necessita muito trabalho, muita dedicação, muito empenho de toda a comunidade, mas não foi em vão também, né, prefeito?
Eu vejo, sim, todo o trabalho, se consegue ser realizado em conjunto, os resultados são mais consistentes. E isso que vem acontecendo. Nós já tivemos a oportunidade, a população nacional, de ver a imagem do salto de Ucumã, né, em rede nacional, né, apresentando o salto. Isso é um trabalho da Rota...
Emissoras.
Isso foi um trabalho da Rota de Ucumã, foi um trabalho dos prefeitos, foi um trabalho da Musseleiro, o presidente da Musseleiro, os prefeitos da região. Nesse sentido que nós queremos trabalhar, unir forças para que os resultados venham. E eu tenho certeza que nesse ano e ano que vem nós vamos ter retornos para que nós possamos explorar melhor o turismo. E quem ganha com isso? A rede hoteleira, restaurantes, prestação de serviços. Eu vejo assim que todos nós temos objetivo, não só Tenente Portela, Derrubadas, a região como um todo, principalmente o fluxo que vem da Argentina.
Bom, agora vamos para um outro assunto que tivemos nas últimas semanas aí e que levou o município a decretar a situação de emergência, né? Já foi noticiado, inclusive, na imprensa estadual, imprensa nacional. O município está, então, em situação de emergência desse decreto, já que principalmente a zona rural foi afetada, né, prefeito?
Régio, ouvintes, eu quero primeiro salientar aí o trabalho da nossa Defesa Civil, né, através da secretária Luísa, de toda a sua equipe. Também eu quero citar que foi um trabalho em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, a Imater, né, aí, todas as entidades que puderam trabalhar e nos auxiliar, a Secretaria de Finanças, aí, administração. Eu acho que todo mundo em conjunto buscou aí essas demandas, nosso Departamento de Engenharia, que está correndo muito. Por que que nós tivemos que decretar a situação de emergência? Em função da calamidade que está nossas estradas no interior, nossas pontes, bueiros estão sendo afetadas. Nós encaminhamos aí, daí, em cima desses dados, queremos encaminhar, né, algumas demandas, alguns projetos, junto ao governo federal, ao governo do estado, esperando poder ser atendido. Então essa preocupação existe, nós precisamos recuperar nossas estradas. Eu quero dizer para a população portelense que nós estamos preocupados, nós sabemos da dificuldade que é de tirar, né, aquela produção, que é tirar o sustento da sua propriedade, o acesso à propriedade está muito difícil. Nós temos ciência disso, estamos trabalhando para que possamos buscar alternativa, desde que o tempo nos permita, né? Então, mas a situação de emergência, ela se fazia necessária, e esse trabalho que foi feito, o levantamento, comprovou disso. Então, com base no que foi feito o levantamento, com aquilo que está sendo encaminhado, esperamos poder buscar alternativa junto ao governo do estado e governo federal, e não sendo possível, o município também não vai desprender todo o esforço para que as ações aconteçam. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido para que possamos minimizar um pouco esse estado aí que apresenta na zona rural do nosso município.
É, a gente viu pela televisão que vários municípios aqui da nossa região, né, região de Santa Rosa, foram afetados. Então, não é só o caso de Tenente Portela, né, viu que as chuvas mesmo danificaram muito mesmo as estradas, principalmente, né, e pontes e bueiros. E vai ser feito algum trabalho conjunto, junto com esses municípios vizinhos? Teve já um contato? Como é que está esse processo, prefeito?
É, na verdade, nós já conversamos, inclusive hoje estava conversando com o prefeito de Coronel Bicaco, do Barra do Guarita, que estavam presentes conosco ali no salto de Ucumã, no parque. E eles também, né, já encaminharam, já fizeram, Barra do Guarito já está homologado no governo federal, e nesse sentido Braga também está, Telespaço, nós conversamos com eles, o objetivo é em conjunto, né, e buscar depois de aprovado no governo federal, alternativa para minimizar um pouco essa situação tão caótica que está apresentando nossas estradas, nossos acessos às propriedades e também nossas pontes e bueiros aí que, infelizmente, a água tem prejudicado muito e tem dado um transtorno. Mas nós vamos se empenhar juntamente com toda a nossa equipe aqui para buscar alternativa e viabilizar essa possibilidade o mais breve, num espaço mais breve possível.
E as previsões do tempo não são muito diferentes do que vem acontecido, né? Para ser um inverno bastante chuvoso, né, prefeito?
Eu digo assim, a chuva é muito boa, é importante a chuva para a produção, ninguém é necessária. O único problema é a quantidade, né, que tem afetado. Ela não, digamos, não dosa a sua demanda. Mas nós sabemos que da importância,
isso, não há o que fazer
não temos o que fazer, como atacar, mas nós temos ciente que nós temos condições de fazer um trabalho aí de recuperação, de atendimento, e nós vamos, em conjunto com a nossa equipe, que nem eu comentei há pouco, há alternativas para minimizar, principalmente essas dificuldades de transportar a produção, transportar pessoas, transporte escolar é afetado, a saúde é afetada. Nós temos empenhado, Regis e Comunidade Portelense, para buscar alternativas e resolver todas essas dificuldades que estamos enfrentando nessa época do ano.
Tá certo, prefeito Carbone, e os microfones estão à disposição. Mais alguma informação para a nossa comunidade? Com vontade.
Regis, eu vou aproveitar a oportunidade também, né? Eu acho que é importante, nós temos aí a Escolha das Soberanas, no qual a Expotempo está preparando agora para hoje à noite, sábado de noite, convidar todos a participarem desse grande evento, que às 20 horas vai acontecer a escolha das três meninas que vão representar o município na Expotempo 2017, um evento muito bonito. Então, convidar todos que façam presente. Dizer também, eu como funcionário do Banco do Brasil, quero fazer um convite e dizer, e para prestigiar também, Tenente Portela cedia a GEMAB, que é os Jogos das ABBs do Estado do Rio Grande do Sul. Mais de 500 pessoas estarão em Tenente Portela nesse sábado. Reforçar esse convite que está acontecendo na ABB nesse momento, esse evento. Dizer a todos que puderem participar, Tenente Portela também parabeniza a ABB e a instituição Banco do Brasil por essa iniciativa de confraternização, no qual até poucos dias também fazia parte do quadro.
Muito bem, falamos então com o nosso prefeito, Cleito Carbone, no programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Então vamos conversar com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares, que está aqui conosco, então vai trazer diversas informações aí para a nossa comunidade. Bom, primeiramente, claro, boa tarde, nosso vice-prefeito, seja bem-vindo ao nosso programa.
Nossa saudação à comunidade de Tenente Portela, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, que acompanham semanalmente, então, aqui aos sábados, o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Cumprimentar a todos que estão participando do programa de hoje e aproveitar nesse espaço para a gente falar de uma atividade importante que a administração municipal vem executando, que é as reuniões junto às comunidades para discutir o plano plurianual, que nada mais é do que um plano que vai contemplar as demandas que as comunidades estão levantando para os próximos 4 anos. Então, é de grande importância a participação da comunidade. Nós, de Tenente Portela, optamos por nos aproximar ao máximo da comunidade, indo aos bairros, às comunidades do interior, aos nossos distritos e também aos setores da comunidade indígena. Com isso, a gente quer atingir o máximo do território do município, para que oportunize que as pessoas lá na sua região, na sua comunidade, possam também opinar sobre demandas que acham importante que o município execute nos próximos 4 anos. Então, esse roteiro iniciou no dia 16 de maio, ele vai se estender por mais 2 meses, né? São mais de 30 reuniões previstas, e a gente quer, já de antemão, agradecer aquelas comunidades, bairros, localidades do interior por onde nós passamos, né? A presença da comunidade, a colaboração das comunidades em contribuindo, colocando à disposição nossa os locais, os pavilhões, enfim, de cada comunidade, nossos agentes de saúde que têm contribuído também na divulgação. E dizer para a comunidade que ouve hoje, né, que fiquem atentos aí aos programas de rádio, aos avisos, né, no momento em que estaremos aí no seu bairro, na sua localidade, para essa reunião. No caso das localidades do interior, nós optamos por fazer esses encontros pela parte da tarde, sempre a partir das 2 horas da tarde, e nos bairros, então, facilitando a participação do pessoal que trabalha fora, que tem outras atividades, pela parte da noite, a partir das 7 horas da noite. Então, dizer à comunidade, né, que fiquem atentos a esse roteiro que nós divulgamos semanalmente e convidar vocês para participarem, então, dessas reuniões que são de extrema importância para todos nós. Para a semana que vem, nós temos, então, no dia 30, que é terça-feira, a partir das 2 horas da tarde, aí na comunidade que envolve ali a linha 8 de março, linha Schumann, Entre Rios, aí no Baixo Azul, no Lajado Azul, aliás, né? Então o pessoal dessa região convidado para terça-feira. Já na quarta-feira, dia 31, a partir também das 2 horas da tarde, lá na comunidade do Baixo Azul e arredores. E na quinta-feira, no dia 1º de junho já, às 7 horas da noite, aí no bairro Operário, envolve o bairro Operário, Mutirão e Perimetral. Então, convite a esse pessoal, participem conosco, né? São atividades de muita importância para todos nós. E nós queremos aproveitar esse espaço também para destacar uma outra reunião que teremos na terça-feira, dia 30, a partir das 2 horas da tarde, aí na comunidade de Alto Cordeiro de Farias, com as famílias beneficiárias do projeto da rede de água comunitária que acabou de ser instalada aí, onde estaremos então discutindo com os beneficiários da rede de água a criação de uma associação que vai então gerenciar o uso e a manutenção dessa rede de água, né, bem como outros assuntos do repasse que o município vai fazer dessa rede de água para a comunidade. Então, aí os participantes dessa rede de água são 33 famílias aí do Alto Cordeiro de Farias, né, e famílias que queiram participar, que não estão na rede, também podem estar lá presentes, né, terça-feira, dia 30 de maio, às 2 horas da tarde, né, o convite para vocês. É muito importante a participação de todos, especialmente dos beneficiários, para que juntos tomemos definições que vão ser as normas que vão reger aí o uso, o abastecimento e a manutenção dessa rede de água, que a gente sabe foi uma luta de muito tempo da comunidade, da administração municipal, para que se concretizasse. Então, após estar instalada, a gente quer estar lá com vocês para discutir e a gente espera a presença de todos. Nós queremos agradecer esse espaço, a nossa oportunidade, e nos colocamos à disposição da comunidade, desejando a todos aí um bom final de semana e até uma outra oportunidade.
Nesse momento, então, vamos conversar com a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto do nosso município, Irineia Corlena, que vai trazer muitas informações sobre a pasta referida. Primeiramente, boa tarde, Irineia, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, e boa tarde à comunidade portelense.
Muito bem, secretária Irineia, tivemos aí, então, no mês de maio, né, o mês das mães. Várias escolas fizeram homenagens, atividades, tivemos alunos participando também na rádio, né, no nosso programa. Gostaria que falasse um pouquinho, então, sobre a atividade desenvolvida pelas escolas.
Regis, com certeza. Tivemos um mês com bastante atividades em homenagear as nossas mães, as mães dos alunos, né? E a gente, então, participou das atividades escolares. Muitas homenagens, as mães receberam o carinho, as lembranças dos seus filhos e da comunidade escolar a quem pertence.
E ainda, de quebra, algumas conseguiram ouvir seus alunos, seus filhinhos, né?
Acredito que foi muito emocionante as mães que receberam essas homenagens, né, pelo rádio. Então, eu imagino o carinho que elas devem ter recebido dos filhos, isso não tem preço.
E olha, muitos talentos aí descobrimos por essas escolas aí, né, fazendo as gravações. Parabéns aí às crianças que participaram. Claro, não foi possível colocar mais crianças, mas em outros momentos vamos trazer também mais alunos participando da rádio. Isso é bom, né? Estimula muito as crianças, né?
Com certeza, Regis. A gente parabeniza as escolas também pela iniciativa, né, dessas atividades, onde só vem, com certeza, acrescentar na vida escolar do aluno.
Muito bem, a Secretaria vem desenvolvendo aí formação, né, com professores, com equipe, né, atividades de formação, também oficinas com os alunos, né, nas últimas semanas. Pode trazer também essas informações para a gente?
Isso, Regis. Então, na Secretaria de Educação está acontecendo as formações continuadas mensais. Elas são propostas pelas coordenadoras pedagógicas da educação infantil das séries iniciais e dos anos finais. Onde nessas formações a gente está estudando o plano de curso e tendo como referência a nova base curricular. Na verdade, ela não é oficial ainda, mas a gente está trabalhando e discutindo essa nova base. Sobre as oficinas, Regis, no dia 12 foi realizado no Centro Cultural com o professor Everaldo Marini, onde os alunos e professores que trabalham com as cooperativas escolares. Esse professor ele veio trabalhar com os alunos a questão dos conteúdos para a promoção da cultura.
Esse professor é de Nova Petrópolis, né?
Isso, esse professor é de Nova Petrópolis.
Lá é o berço do cooperativismo e o berço das cooperativas escolares também.
Isso,
né?
Então com a experiência que ele tem de várias cooperativas escolares, então ele veio nos auxiliar também com as nossas cooperativas. Então, ele veio nos passar sobre os princípios do cooperativismo com as noções básicas e do funcionamento e da estrutura das cooperativas escolares.
Hoje nós temos três no município?
Nós temos três. Nós temos a cooperativa da Escola Marcílio Dias, do Alto Alegre. Nós temos a cooperativa da Escola Arcelino Soares Bueno, do bairro Operário. E a cooperativa da Escola Ayrton Senna.
Legal.
Tá? Então a gente acredita, né, que as cooperativas ela vem a contribuir na formação de cidadãos mais comprometidos com a comunidade, também aprendem os princípios, os valores, a humildade e o trabalho cooperativo.
Que legal. Esse trabalho a gente vem acompanhando nas feiras também, muito interessante, e a gente vê realmente o resultado que ele traz para os alunos, né?
A gente vê que os alunos que participam das cooperativas, eles levam muito a sério. Então, eles estão muito empenhados, né? Eles têm a responsabilidade e eles, com certeza, vêm administrando assim, de uma forma bem comprometida mesmo as cooperativas.
E são crianças, né? Mas já aprendendo a gerir.
Já com a noção isso do trabalho coletivo.
E liderança, né? Muito bem, secretário, mais alguma informação também aí nesse sentido?
Também no dia 17... foi realizada a oficina com a professora Rose sobre o plano de governo dos que fazem parte das cooperativas. Né? Ela trabalhou a questão da gestão, dos conceitos e das ações, a elaboração do diagnóstico, também com a organização e a execução dos planos das cooperativas. Então, foi uma tarde de trabalho, né, onde ela passou a orientar esses alunos das cooperativas como se organiza a gestão de cada uma delas. Tá? No dia 19, então, tivemos a oficina sobre a educação financeira e a nota fiscal, que foi uma parceria com o programa União Faz a Vida. Teve a presença dos diretores e dos professores da rede municipal.
Nota fiscal, né? Muito interessante. Se trabalhou muito isso e tem que se manter esse trabalho, né, de conscientização para o cidadão exigir a nota fiscal, porque é desse imposto que vem os recursos para o município poder trabalhar, né?
Isso, nessa oficina, então, foi trabalhada e foram feitas dinâmicas onde foi frisado bastante a importância de planejar e se ter uma vida financeira bem organizada. Né? Também foi ressaltada a importância de participar do programa da Nota Fiscal Gaúcha, onde os cidadãos eles acumulam os pontos ao incluir o seu CPF na nota fiscal das suas compras e também a possibilidade de participar dos sorteios mensais. Claro que com isso o cidadão ele vem auxiliar também, né, a auxiliar as entidades habilitadas nos programas como na área da educação, da saúde, do desenvolvimento social e também receber os recursos, os repasses e recursos do Estado.
E também está sendo montado um comitê de monitoramento do plano de carreira, é isso? Secretário, explica para nós essa atividade, essa ação aí.
Isso, Regis. No dia 23, então, a gente esteve em Três Passos, na Universidade Aberta do Brasil, uma formação sobre o plano de carreira com o professor Júlio Braga. Ele é um professor de Porto Alegre e ele trabalha somente com planos de carreira. A gente está montando uma comissão e neste dia estivemos participando eu, a Gislaine, que faz parte dessa comissão, e também a professora Silvana Borba, que ela faz parte do Sindicato dos Professores. Tá? Então, essa comissão ela vai ser formada para monitorar os planos de carreira dos professores. O que, que é esse plano de carreira? Nós vamos estar monitorando através de planilhas. Nessas planilhas vão ser lançadas toda a vida profissional de cada professor, bem como a estrutura da educação. Então, nós vamos estar lá colocando no sistema os níveis, o salário de cada um, as licenças, né? Então, toda a vida profissional do professor vai estar dentro desse sistema.
Controle mais detalhado, né?
Isso, um controle mais detalhado de cada professor e da estrutura da Secretaria de Educação de cada um, de cada município.
E aí, com certeza, quando chegar nos períodos da alteração de classe, o sistema mesmo já vai orientar, né?
Isso, com certeza.
Também.
Com
mais certeza. Correto, mais justo.
Mais justo, mais correto, isso aí.
É, exatamente.
Até para valorizar, né, o profissional que é o professor.
É, exatamente. Secretária, temos aí um projeto da Patrulha Mirim, vai ser implantado uma escola municipal também, né?
Isso, estamos retornando com a soldada Raquel e com o sargento Carlin, onde no dia 29, agora segunda-feira, está marcada uma reunião na Escola Tenente Portela do bairro São Francisco. E neste dia, então, a gente vai estar reunindo os pais e os alunos do 5º e 6º ano e que a gente vai estar implantando esse projeto. Esse projeto ele é um programa no intuito de orientar as crianças nos bons hábitos, né? As atitudes de proteger a natureza, as noções de cidadania, de valores e de solidariedade. Então, a gente vai estar lá acompanhando a soldada Raquel, o sargento Carlin, aos pais, e implantando esse projeto lá, que com certeza vai fazer a diferença.
Formando cidadãos mais conscientes também, né?
Com certeza, Regis.
Esse projeto já não é o primeiro, né, no município?
Não, mas o primeiro foi realizado na escola Ayrton Senna.
Beleza. É a secretária Irineia, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, tem mais alguma informação para trazer para a gente? Fica à vontade, os microfones estão à disposição.
Gostaríamos de agradecer a todos e desejar um bom final de semana a todos.
Tá certo, então conversamos com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irineia Corlena, para o nosso programa da Prefeitura de Tenente Portela. Muito bem, agora vamos conversar então com a secretária de Finanças do nosso município, Salete Betilsala. Primeiramente, Salete, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, e boa tarde a toda a comunidade portelense.
Pois bem, tivemos aí então, nesse mês, aí, o pagamento do IPTU, né, a primeira parcela, tivemos aí o desconto para quem pagava à vista, até inclusive o prazo foi prorrogado por alguns dias, né, muita gente não tinha retirado
isso,
o carnê ainda.
A prorrogação terminou então dia 19. Dentro das atribuições da Secretaria de Finanças, que é trabalhar e controlar para que tudo esteja dentro da legalidade, a nossa função primeira é melhorar a arrecadação do município. Dentre isso, então, nós tivemos agora, nesse mês de maio, né, antecipada, que ano passado foi em junho, nós tivemos, então, a arrecadação do IPTU. O IPTU, então, ele tinha um prazo até o dia 10 de maio para quem quisesse pagar com desconto de 15%. Chegando no dia 10 de maio, a gente teve uns probleminhas, né, na filas que enfrentaram, alguma dificuldade. A gente, então, resolveu prorrogar até o dia 19. Dia 19, então, terminou o prazo para quem queria pagar em cota única com o desconto de 15%. Nós tivemos, então, dentre todos os contribuintes no município, 55% deles pagaram cota única, né? E 12% pagaram a primeira parcela. Isso dá 68% dos contribuintes. Quer dizer que mais de 30% nem vieram aqui retirar o carnê. Então, quer dizer que são possíveis devedores, né? A gente faz condições para quem tem dívida.
Negocia-se, né?
Negocia, tu dá 20% de entrada e pode pagar e até 23 vezes. Você que sabe que tem IPTU atrasado, alguma coisa, vem aqui, veja, negocia, vê qual é a tua possibilidade de pagar, dá os 20%, faz em 24 vezes. Vem aqui, pega o carnê desse ano, não deixa atrasar de novo, porque vira uma bola de neve. Daqui a pouco, né, fica uma dívida porque a pessoa realmente não tem condição de pagar. E ela vai ter que ser cobrada de alguma forma. Então, para nós evitar tudo isso, que as pessoas venham aqui, negociem conosco, que a gente vai estar sempre pronto para achar uma solução.
Quer ajudar o cidadão, né?
Isso.
E, bom, enquanto a Secretaria de Finanças, né, está aí o nome, né, parte financeira do município, isso. Arrecadação e também pagamentos, né, das, de tudo que o município executa, mas, enfim, a arrecadação, né? A secretária Inéia há pouco falou sobre uma oficina sobre educação fiscal.
Educação fiscal.
Você fez um trabalho forte, então, sobre isso?
Nós inserimos na capacitação dos professores lá já um breve relato sobre a nota fiscal gaúcha, que é uma plataforma do governo do estado que o município aderiu. Então, nós temos que, aqui no município, também divulgar como funciona a nota fiscal gaúcha. E começou, então, nessa palestra com os professores, que foi dada uma pincelada, de como que precisa ser trabalhado esse tema nas escolas, porque nós precisamos inserir nas escolas no próprio conteúdo do currículo, que tenha a visão social e econômica de um tributo. Que as crianças comecem de pequenos a saber por que se paga imposto, onde é que vai o dinheiro do imposto, como é que ele vem o retorno dele para o município, o que é feito com o dinheiro que vem para o município, né? Tudo isso a gente vai ter que incluir nas escolas através da divulgação. Então a gente está agora fazendo, já mandou confeccionar material, né? E a gente vai ter uma reunião, o município então instituiu o programa Consciência Fiscal aqui no município, que é da plataforma Nota Fiscal Gaúcha. E nesse programa nós temos, então, um grupo de educação fiscal, que são professores, né, a Secretaria de Educação, a de Finanças, a Administração, que vai coordenar esse plano de ação para a divulgação dessas ações dentro da plataforma Nota Fiscal Gaúcha. Então, nós estamos agora já fazendo planejamento, em que vamos fazer pedágio junto com aluno das escolas, a gente pensa em fazer essa reunião semana que vem com o grupo, para que os próprios professores nos ajudem na parte pedagógica, né, de como trabalhar com os alunos, para que a gente possa desenvolver essas atividades. Então, a gente está pensando em fazer campanhas de pedágio, a gente já está fazendo material para o acampamento Farroupilha, que a gente vai trabalhar lá dentro, o cadastramento de pessoas na nota fiscal gaúcha. Na própria Expo Tempo também, a gente já está se planejando para chegar lá e já ter tudo isso.
Aproveitar onde tem muita concentração de pessoas é melhor divulgar.
Né? A gente poder fazer a inscrição lá, a gente vai pegar bastante pessoas lá naquele momento e a gente pode estar cadastrando. Com as escolas, a gente também vai fazer tipo um concurso entre os alunos, turmas e escola, de arrecadação de notas e contar ponto, né? Nota com CPF, nota sem CPF. Fazer blitz no supermercado, nas lojas, no comércio, para ver quem pede nota fiscal. Esse tipo de ações, assim, a gente está pensando em botar no nosso plano de ação. Então, ele vai daí desenvolver até o final do ano, né? Porque a contagem dos pontos para o município é semestral. Então, até final de junho, nós temos que executar algumas tarefas para nós comprovarmos que nós realmente estamos executando esse programa. E para que tudo isso? Por que a gente tem que fazer tudo isso? Porque isso é um dos itens que agrega valor no nosso retorno de ICMS. Todos os pontos que a gente conseguir
são plus.
São plus que nós vamos ganhar mais de retorno de ICM para o nosso município. Ali dentro, os funcionários, eles, além de fazer a troca de talão, de produtor e tudo, eles têm toda uma série de metas a atingir também. Eles acompanham o lançamento de todos o comércio que lança no sistema da Secretaria da Fazenda do Estado, as notas fiscais que são lançadas. Eles conseguem ver toda a venda do comércio. Um por um, eles conseguem saber quanto cada um está comprando, está vendendo, quanto que tem de estoque. Emitir uma nota com um código lá que não tem retorno para o município nenhum, eles vão atrás. Ó, senhor, assim, vão lá no escritório, conversa com o contador. E ó, foi emitida nota assim, mas eu acho que é melhor vocês fazerem de outra forma, porque assim o município não ganha nada. E você está comprando e vendendo. Esse tipo de coisa toda eles fazem. Eles fazem as turmas volantes, eles vão para a rua, eles saem às vezes às 6 da manhã, vão atacar, né,
os
carregamentos, caminhões que vêm por aí.
É a fiscalização,
muitas vezes,
é o dever,
sem nota, né, que não podem, nós temos que exigir nota fiscal, porque é dali que vem o retorno para nós, né? E tem que colocar, então, se cadastrar na nota fiscal gaúcha, que é só dar o nome, CPF, identidade, endereço, carteira de habilitação, porque você pode ganhar até 5% de desconto no IPVA, né, dependendo de quantas notinhas tu fizer com CPF. Então, tudo isso é uma corrente.
Olha, nós, né, pagamos IPVA do veículo e dá um bom desconto, né?
É, então dá desconto. E para isso, então, a gente vai divulgar no rádio também, a gente vai nas escolas, a gente vai onde tiver algum evento maior do município que a gente possa se instalar com o computador, a gente vai poder estar lá e cadastrando, colocar ali e dizer quero o CPF na nota quando vai fazer uma compra. É, além disso ainda, você pode beneficiar as entidades do município, né? Porque tudo que a gente comprar vai contar ponto. E conta ponto para a entidade que a gente indicar.
Que se cadastra, né, no site da entidade que gostaria de ajudar também.
Nós temos lá no site do Estado, lá cadastrada todas as escolas estaduais, não as municipais, só as estaduais, na área da educação. Na área da saúde, nós temos o Hospital Santo Antônio e na área da assistência, nós temos a APAE. São todas essas entidades que você pode indicar até três, uma de cada área, educação, saúde e assistência. Se você só quer indicar uma, os teus pontos vão contar só para aquela entidade. E elas recebem um retorno financeiro, mas sempre vem em boa
mas
hora e
pega
sempre ajuda.
Entidades que nem essas citadas, escolas estaduais, a APAE, hospital, qualquer
valor,
centavo que vier para elas é muito importante.
Isso ajuda,
né?
E a gente tem a relação, inclusive, de
então, se você quer
valores,
ajudar a APAE, hospital, uma escola da tua cidade, peça CPF.
É, CPF
nota fiscal,
na nota,
CPF.
É tão fácil.
Está ajudando
de dizer,
também, né?
Está ajudando também.
Sem precisar tirar um dinheiro do bolso.
E está sendo um cidadão consciente, que sabe que aqui a nossa realidade só vai mudar se a gente começar por ali. Pede a nota que vai aumentar a base de cálculo para vir o retorno para o município. Então, esse é o trabalho da Secretaria de Finanças, que é melhorar a arrecadação do município através de todas essas ações, evitar a sonegação, que é através dessas da turma volante que vai na rua. É trabalhar dentro da legalidade aqui para ver com que todos os atos da administração estejam dentro da lei de responsabilidade fiscal e obedeça toda a legislação pertinente que o município tem que cumprir.
Tá certo. Secretária de Finanças, a Salete Vetiussala, no nosso programa. Obrigado pelas suas informações aqui com a gente. O microfone está aberto para suas considerações finais. Né?
Nós voltaremos mais em outra oportunidade para falar então mais detalhadamente sobre as ações da nota fiscal gaúcha e vamos estar sempre divulgando que em qualquer evento que tiver do município que for de relevância, a gente vai estar instalado lá e vai poder fazer o cadastro de quem ainda não tem cadastro na nota fiscal gaúcha. Para ter uma ideia, o nosso município tem 13.700 habitantes hoje, né? Nós temos 2.000 pessoas cadastradas na nota fiscal gaúcha. É pouco. Tem municípios que tem 60%. Então, quem tem CPF hoje pode se cadastrar. Era isso por hoje. Obrigada.
Muito obrigado, Salete.
Secretaria de Assistência Social.
Então, nós vamos conversar agora com a Luísa Silva Bart, que é secretária de Assistência Social do município e também coordenadora da Defesa Civil local. Já que, então, está sendo noticiado em toda a imprensa, não só local, mas regional, estadual e nacional também, que o município está em situação de emergência, né, através do decreto, em virtude das constantes chuvas que vêm aí abalando o Tenente Portela e nossa região também. Primeiramente, então, boa tarde, Luísa, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade e também da Rádio Municipal. Mais uma vez a gente ocupa esse espaço, um espaço muito importante para divulgar as ações que o município está desenvolvendo e também divulgar o que está acontecendo na nossa secretaria e o que a nossa equipe de trabalho andam realizando aí em razão desses eventos climáticos que está acontecendo aí e também falar um pouco da nossa campanha do agasalho que teve encerramento no dia de ontem.
Certo. Bom, a primeira notícia não é muito boa, né? Situação de emergência, né? Principalmente na zona rural, né? Tem levantamentos feitos através da Secretaria, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, através da Emater também, né? E como é que está a situação, então, nesse momento? Nessa semana tivemos aí a presença, né, do Major, que é coordenador da Defesa Civil, também do Estado, também vai falar com a gente. E então vamos trazer os números do município dentro de Portela.
Primeiramente, é bom colocar que a nossa administração ela está preocupada em fazer um trabalho voltado para os nossos munícipes, de tentar atender a todos, né, que infelizmente tiveram e estão sendo prejudicados em razão das fortes chuvas. Graças a Deus que ainda foi chuvas e não foi outros eventos, como granizo e demais eventos climáticos que pudessem trazer um pouco uma piora, né, vento, nos, né, atendimentos. É, aí. E o município resolveu decretar a situação de emergência no dia 19 de maio, onde a gente chegou à conclusão, depois de vários levantamentos, que foi atingido diversas localidades no interior. E a gente pode até citar, dentre elas, o Perpétuo Socorro e também a divisa de município de Três Passos com o Tenente Portela, onde várias pontes, né, essas comunidades tiveram as pontes, enfim, foram levadas totalmente embora, né, foram parcialmente, totalmente destruídas, né. E além disso, bueiros e demais, e as estradas, então, nem se fala, né, Regis? As estradas estão intransitáveis e a gente precisa da estrada porque temos transporte escolar diário, né, o escoamento da produção agrícola também a gente necessita, o município depende dessa demanda. E fora isso, também atendimentos na área da saúde, né, de pessoas que ficaram, enfim, sem atendimento naqueles dias, porque os bueiros e pontilhões estouraram, eles não tinham como passar. E outros também porque o transporte não chegava até as suas localidades para que essas pessoas...
A gente ficou muito, né?
Isso. Essas pessoas precisam de atendimento diretamente em Juí, né, e demais municípios aí da região para fazer suas hemodiálises, enfim, seus tratamentos aí, de saúde.
Números que temos aí dos prejuízos, né, montante financeiro, você tem como nos informar também?
Sim, a gente fez um levantamento somente nas estradas e pontilhões e pontes, bueiros. E segundo um laudo da engenharia do município, a gente queria também agradecer a engenharia, que sempre teve apostas nos ajudando, aproximadamente R$700 mil em prejuízos, né, relacionados a pontes, pontilhões e bueiros. Já no setor da agropecuária, da agricultura, né, de lavouras e do solo, a gente tem o parecer da Emater, que foi considerado R$1.845.000 de prejuízo nas lavouras em razão da erosão, em razão da lavar das lavouras não suportar as fortes chuvas, né, torrenciais que vieram até o nosso município.
A safra de soja foi muito boa, né, para a nossa comunidade esse ano, então, em seguida, né, o agricultor ele está passando por esses transtornos aí. Claro que nem todos os agricultores, mas a grande maioria, né, teve essas lavouras danificadas. Alguns ainda não conseguiram colher uma parte da safra, né? Então, por esses motivos também, claro, a situação de emergência do município, né, abala a economia.
Ah, com certeza, né? A nossa economia do município de Portela é basicamente baseada na produção agrícola, né? E os agricultores tendo prejuízos, isso afeta diretamente tanto o setor financeiro do município, arrecadação, quanto principalmente quem planta, quem espera colher uma safra boa e acaba, né, perdendo, causando em razão dessas fortes chuvas. E outra, né, Regis, é importante muito isso relatar para a comunidade, que a gente fica diretamente interligada com os canais de atendimentos da Coordenadoria da Defesa Civil no Estado e também a nível nacional. E o nosso inverno ele vai ser bem rigoroso em relação às chuvas, né? Nós vamos ter muitas chuvas, né? Esse ano vai ser considerado um ano bem atípico em razão das fortes chuvas no nosso município. Então, isso é bom, que é importante que as pessoas já estejam prevenidas para outros eventos que com certeza vai ocorrer, né? E o município, às vezes, infelizmente, não vai suportar e a gente vai pedir ajuda aí da população.
Bom, feita a visita do coordenador da Defesa Civil, feito o decreto, né? Está aí o projeto com os dados técnicos e tudo mais, pareceres. Qual é o próximo passo agora?
Bom, o major, e a gente agradece aí a orientação que eles vieram a nos fornecer nesse período, desde segunda-feira até ontem. A Defesa Civil estava no município, né? Nós verificamos os levantamentos e jogamos tudo para dentro do sistema, que ele deu uma modificada, né? A gente precisa relatórios mais amplos, e isso nós apresentamos para a equipe da coordenadoria. Nossa equipe trabalhou bastante para fazer isso, e o primeiro passo foi dado, a gente encerrou ontem. E o Estado já fez a homologação da nossa situação, que isso é bem importante ressaltar, que o Estado já autorizou a homologação, agora a gente depende da tramitação do nosso processo a nível nacional. Então a gente vai aguardar, né, que dentro desses dias eles já provavelmente já façam a aprovação, né? Então a gente vai verificar, vai aguardar agora, porque o pontapé inicial a gente já deu. Fez o decreto, fizemos levantamentos, colhemos todas as provas que nosso município realmente está precisando, encaminhamos para a Defesa Civil em Porto Alegre, já fomos atendidos, foi homologado e agora falta a nível nacional.
Bom, a secretária comentou que o inverno vai ser rigoroso, também com chuvas, né? Nós tivemos aí a campanha do agasalho, que foi executada no município. Vamos conversar um pouquinho aqui com o Dionei Silva, que foi responsável, então, dentro da secretaria, né? Pela coordenação da campanha do agasalho aí, os pontos de coleta, a arrecadação. Dionei, boa tarde. Como é que foi, então, a arrecadação da campanha do agasalho desse ano?
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade, Rádio Municipal. Bom, esse ano a campanha deu muito certo. Passou de 5 mil peças de roupa. Eu recolhi nos bairros interiores. Foi botado um ponto de coleta no comércio. E dizer que agradecer esse pessoal que ajudou, né? Porque a nossa secretária esperava uma expectativa muito boa e isso aconteceu.
E agora, e a distribuição também já aconteceu, né, secretária?
Nós, ontem, no dia 25 de maio, a gente fez o encerramento da campanha. Nós fizemos um cronograma desse ano. A gente, primeiramente, fez um dia especial para os cinco setores da área indígena, onde os capitães, as comunidades, a gente fez uma reunião. Eles vieram e a gente direcionou, né, o povo ali para o ginásio do Miraguai, e naquele dia somente foi os cinco setores da área indígena. Compareceram aproximadamente 400 a 500 pessoas que residem no setor da área indígena. Praticamente todos pegaram, algumas pessoas ficaram realmente sem, mas a gente já está providenciando outras levas aí, a gente está se organizando, né? Então isso foi muito bom lá para o setor. No município, né, no bairro, no caso, nos bairros aqui, no dia 24 a gente fez a distribuição para os bairros da cidade. Tá? O pessoal veio também, retirou, muitas pessoas retiraram roupas, né? Até sobrou algumas peças que a gente também está vendo se há ou não possibilidade de a gente, né, fazer uma nova distribuição. Bem como também o setor o pessoal do interior, né? O interior também retirou ontem era o último dia, e foi muito bom, Regis, foi muito bom. A gente agradece, sim, a todos aqui que participaram. A gente recebeu, inclusive, fomos até o município de Vista Gaúcha, que nos deu roupas, né? Os amigos lá do município de Derrubadas, que nos trouxeram roupas aqui na secretaria, né? A gente agradece de coração mesmo, porque a gente sabe que realmente tem pessoas que necessitam, que não têm condições de ter um casaco, de repente, um pouco mais quente para os seus filhos, e ver que as pessoas estão aquecendo o seu coração e doando para outras que precisam. Isso, para nós, é muito gratificante. Então, a gente desde já agradece a todos que se mobilizaram, a agradecer também ao Rotary, que foi nosso parceiro, ao CTG, né, e demais membros aí da nossa secretaria, do comércio, que nos doaram, e enfim, a comunidade em geral.
Tá certo, secretária de Assistência Social, Luísa Silva Bart, nosso programa de prefeitura, obrigado pela sua participação, e fica à vontade para trazer mais algum recado também.
Regis, é muito bom ter a imprensa do nosso lado, né, que vocês são o primeiro passo da nossa comunicação quando temos algum evento que, infelizmente, às vezes não são dos melhores, mas a gente também tem coisas boas na secretaria que sempre são divulgadas aí pela mídia. A gente agradece o espaço que vocês nos dão, né? E com certeza virão outras oportunidades. Obrigado e tenham uma boa tarde a todos.
Conversar agora então com o Major Sérgio Henrique Bittencourt. Boa tarde, Major, e bem-vindo ao nosso programa.
Até para que se entenda, eu represento a 7ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, que é responsável pela atuação em caso de solicitação de situação de emergência, em virtude de eventos adversos ocasionados pelo clima, né? E que os municípios nos solicitam. Desde a primeira fase, que é a assistência das pessoas atingidas, e atingidas a gente pode aí exemplificar vários fatores climáticos, como chuva em excesso, que ocorreu agora, granizo, vendaval e aí por diante, né? E chuva em excesso foi o que ocorreu aqui no município de Tenente Portela, onde a administração municipal entendeu, né, que na semana passada, pode-se dizer assim, houve um evento, aí, uma chuva, que atingiu mais de 150 milímetros em pequeno espaço de tempo, 24 horas, que danificou sobremaneira aí a área rural do município, a infraestrutura, né? Pontes, bueiras e estradas. Muitas pessoas e localidades ficaram isoladas, né? Então, dessa maneira, de forma ágil, aí a administração nos solicitou, efetuou a decretação, providenciou já de forma rápida assistência às pessoas, retirada dos locais de risco e aí por diante. E no sentido de que pudesse buscar uma recuperação mais ágil dessa infraestrutura, decretou a situação de emergência, né? E dessa maneira aí nós estamos juntando toda a comprovação do que aconteceu para encaminhar para ser homologada pelo governo do estado e reconhecido pelo governo federal.
E queremos mais uma vez então reforçar o convite. Hoje à noite, a partir das 20 horas, no Centro Cultural, Escolha das Soberanas da Expotempo 2017. Concorrem então Brenda Schweikart, Cássia Giacon, Fernanda De Carli, Jordana Pizzuti, Karen Chovantz, Maíra Bergonci, Natália Moraes, Thaís Agnoleto Balzan e Valéria Campos. Então, entrada gratuita hoje às 20 horas no Centro Cultural, Escolha das Soberanas da Expotempo 2017. Todo mundo é convidado.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência.